Este podcast tem o apoio do Ativo Bank. Olá, escutantes, como é que vocês estão?
Olá, escuteiros. Este episódio é dedicado à escuteiragem.
Qual é que achas que é a percentagem de escuteiros que temos a ouvir este podcast?
2%.
Só?
Sim.
Uma franja assim tão
Quer dizer, houve um
pequena?
monte de gente a ser escuteiro.
Muita gente.
Tu nunca quiseste ser escuteirinho?
Escuteiro, nunca.
Nunca?
Não sei, não me lembro. Quando era mais novo, tu quando és mais novo não tens propriamente
Eu acho
essas.
que queria ser.
Querias ser escuteira?
Minhas vizinhas eram, andavam no mato e não sei
Mas quando
quê.
eras mais nova, lembras-te de dizer aos teus pais: eu quero
Quero ir
ser
para os escuteiros.
escuteira,
Não, quero ir para os
quero ser
escuteiros.
escutista.
Que sim.
Não, não me lembro, até porque tu quando és mais novo não tens propriamente essas vontades, não é?
Eu tinha.
Por exemplo, eu fui para a natação porque a minha mãe... Como é que tinhas? Com que idade?
Pai, com
Tu és escutista
sete
muito
anos.
cedo.
Está bem, mas pai, com sete tive vontade. Porque boa gente, é a mesma coisa. Eu queria ir para a catequese. Porquê? Porque os meus amigos iam.
Mas depois não ficas triste, que é com 7 anos começar no escutismo já é muito tarde.
Já é tarde, é.
Possivelmente não chegas, eu sei que é lobito, explorador,
Fica em Lobito.
ficas sempre em lobito, forever lobito, e acabas sempre lobito.
Mas eu queria era ir curtir com eles e ir para o mato e não sei o quê. Mas depois eu também tinha medo de dormir fora de casa, portanto.
Mas o escutismo tem um lado difícil, conheces, não é?
Qual é?
É o lado das rifas.
Pois
Para
é,
angariar
pois
países de viagem, há um
tens que vender
trabalhinho,
rifas.
sim, há um trabalhinho
Mas eu acho que é
prévio que
uma
tem que ser
cena
feito,
boa
que é
para
muito difícil.
crianças, tipo, de género, aprendes ali várias coisas do que é viver em sociedade.
O escutismo,
Não é? Não sei.
sei lá, acho que podes enverdar por outros caminhos, não precisa propriamente ser o escutismo, apesar de que eu acho que o escutismo é ótimo para desenvolveres o teu filho com algumas competências sociais, sim. Mas acho que podemos ir por outros
O
lados,
que é que
por
fizeste
exemplo,
ao Rui?
ok?
Ao Rui, quem és tu que estás a falar?
Quem és tu, miúda? Mas
Quais é que são os outros caminhos que tu achas que contribuem
algum
para uma
desporto, por
criança? Eu
exemplo,
também
é
acho.
porque depois é difícil conciliar, não é? Ele não pode fazer tudo, não pode estar no balé, não pode estar no bowling, não
Pois
pode estar
é.
na natação. Temos que escolher uma ou outra.
Pois é.
Ou optamos por muitas e ele há de ser bom numa.
Pois é, tentamos muitas e escolhemos depois aquele é bom, ele é que faz a triagem.
Mas depois é uma que não dá guita.
De certeza que
Por exemplo.
vai ser aquela do curling.
Então.
Que eles
Ou
limpam o chão,
setas,
esfregam o
ou
chão.
setas, portanto temos que optar por uma, duas ou três, vá,
Dos
não precisa
outros
ser por um,
que envolvam muito
dê
dinheiro.
dinheiro, por
Ok.
exemplo,
Futebol?
futebol,
Só.
YouTube, já não está mal,
Ah, mas isso não é desporto, estou a falar de desporto.
mas desenvolves algumas competências, não sei se sociais,
Mas sim,
mas
mas.
desenvolves outras competências,
Ok.
mas pronto, tem que ser ali uma, ou duas ou três, que envolvam
Que
dinheiro,
envolvam
que há a
sucesso, vá.
possibilidade de sucesso,
Ok.
exatamente. Olha, meus amigos, como é que vocês estão desse lado? Espero
Falar
que
em
bem.
sucesso e dinheiro.
Por falar em sucesso e dinheiro, cá estamos.
Não, fogo, que boxer é que estás a usar?
Exato, era o que eu ia fazer. Big
Ah,
points, big
big
points,
points.
big points.
5 points for Team Mafaldas.
Estou a usar o boxer de um dos homens com mais sucesso em Portugal e all
Não,
over
o
the globe.
melhor,
O
com
melhor.
mais
Em
sucesso em
Portugal, sim.
Portugal.
Em Portugal, certamente o melhor. E possivelmente do mundo. E posso-vos dizer, é um boxer muito confortável. As pessoas que me enviaram os boxers já me tinham dito: Rui, vais perceber porque é que as pessoas gostam tanto dos boxers de CR7?
Ok.
Acho que são caros, não fui ver os preços.
Não, caros não. Oh, Rui. Caros ao comparar com os que tu compras da Primark ou da Shano, no
Então, mas a maior
chinês.
parte das pessoas achas que compra boxers onde? Hã?
Não sei se concordo contigo.
Então, achas que vai encher o armário com boxerzinhos da YSL,
Eu acho que há muita gente.
da
Não,
Louis
não estou a
Vuitton?
dizer. Não estou a dizer
Da
isso.
Louis
Estou a dizer que
Vuitton
há muito.
enchem.
Da Louis Vuitton, sim. Não estou a dizer, mas há muita gente que faz questão de ter o seu Calvin Klein, de ter o seu CR7, mas já está a entrar aí nessa gama.
Pronto, está bem,
Estás a
pode ser.
perceber?
Já é esta gama. Mas pronto, não deixa de ser caro, não deixa de ser um boxer
Não,
caro,
claro,
não é? Para tu
sim.
investires, se queres investir em roupa,
Em
não
boa
é
cueca?
propriamente. Não, ou se queres investir, sei lá, em roupa, em
Ah,
indumentária,
em
não é?
vez do
Não é
boxer.
propriamente, em vez de, sei lá, de comprares uma boa t-shirt, vais comprar uns boxers. Não.
Depende do teu uso, do uso das
Talvez,
bolas
já.
de ouro.
Porque há malta.
Não tem
Porque há
graça.
malta
Já a
que
segunda
gosta
vez
de
já não
usar.
tem graça.
Porque há malta que gosta de estar apenas e só de boxers, não é? No
Ya.
verão.
Então não é? Há tanta gente que anda de
É
boxers.
verdade, mas estavas a dizer, malta, feedback, boxers de Ronaldo,
Ganda
confortáveis,
boxer.
seguros. Olha, trouxe-me alguma confiança.
Foi?
Posso dizer que trouxe-me alguma confiança. E apesar de Ronaldo ser youtuber, não é scammer. É bom boxer
É
mesmo.
bom boxer.
É grande boxer.
Obrigada a quem enviou os boxers.
Deixa-me viver na ingenuidade que foi Cristiano Ronaldo enviar-me os
Claro que
boxers, não
foi.
é?
Mas foi.
Ao ouvir
Foi
o
o assistente do
bate-pé,
Ronaldo.
ali num treino,
Não te preocupes. Na
foi
passadeira.
assistente.
Tá.
Pode ser,
Não
talvez.
imaginas ouvir o bate-pé na passadeira.
É ele não, mas o Miguel Paixão. Braço direito de Cristiano Ronaldo.
Ah.
Grande amigo, talvez. Sim,
Não
esse
sei.
imagino. Em
Eu imagino o
casa,
Ronaldo a
chilão.
rir.
Ei, a ganda galhofa.
Aí
A parte
estes
das
dois,
bolas de
pá.
ouro.
Aí
Ei,
estes
estes
dois,
dois.
pá.
Que pândega, pá.
Pá, que
Que...
loucura.
Eles dois.
Bate, 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 Vou aqui partilhar uma coisa que pode ser considerada nojenta por muitos. Não sei se o Rui vai concordar comigo ou não.
Então?
Eu não gosto de lavar os dentes, calma.
Eia!
Pera, logo a seguir a comer. Eu gosto de ficar com o sabor da comida. Eu já partilhei isto aqui.
Não sei.
Gosto de ficar com o sabor da comida um bocadinho.
Mas é uma boa partilha.
Mas percebes?
Sim, sim.
Tu não gostas?
Percebo perfeitamente.
Imagina, faz parte do processo de comer.
Ficar com o sabor da comida na
um
boca.
Um bocadinho. Tipo, imagina, comi agora uma lata de atum.
O atum não gosto, por exemplo.
Mas eu queria ainda
pois
mais um bocado. Deixa-me
os dentes para dar ásperos. O atum não deixa.
Deixa, mas eu lavei logo a seguir e não era ainda o sweet spot de lavar os dentes.
Porque eu acho que tens que deixar passar um bocadinho.
É,
tens
mas deixar concordas. Passar
um sim, sim, sim. Pronto. Que é para o sabor passar completamente. Agora o que é que estás a sentir? Pasta com atum, não?
Não, agora estou só de pasta. Mas lavei bem.
Depende da comida. isso são bocas.
Não, depende. Não.
Ah, estava a ver.
Tu lavas bem os dentes, fogo.
Até estou a ficar sem gengiva.
Até lavas bem demais.
Até bem demais, exato.
Eu também tenho isso, recessão da gengiva.
Tens de ter cuidado de lavar os dentes.
Eu faço boa força.
Mas não devias.
Eu sei.
Tens que escova eu elétrica.
Sinto que lava melhor.
Foi o que me aconselharam agora das últimas vezes.
Pois é.
Escova elétrica.
Mas
depende. Tu estavas a dizer, depende dos pratos, caraças. Atum. Não é um sabor fixe para ficar.
Pois iscas. Não, mas também não.
Vais comer iscas?
Nunca comi.
Nunca.
O que é iscas?
Isso é criminoso.
O que é isso?
Nunca comeste iscas?
É rins?
Hoje vou cozinhar iscas
que
para
nojo.
Ti.
Nojo, mas é aquilo que sabe a xixi.
Depende do molho que puseres.
Mas eu não é?
Se fizeres um molho de vinagre, sim.
Mas iscas é de xixi? Não, iscas é rins, é isso que eu estou a perguntar.
Iscas é de xixi. Eu já te mostro.
É de xixi.
Já te mostro o que é que são iscas. Salada russa, gostas de ficar com o sabor?
Não.
Não gostas de ficar com o sabor?
Se tiver cebola, não. Tudo o que tenha cebola é nojento.
Ou seja, depende do prato,
tens razão.
Eu gostei da teoria. Mas
na
tem
prática,
aí alguns apontamentos frágeis, tem alguns detalhes frágeis, mas gostei muito da partilha.
Vou trabalhar nesta teoria para não poderes apontar nada.
Está bem, desenvolve um bocadinho mais. Diz.
Tenho outra teoria.
Eu sei.
Que tem a ver com feminismo, machismo. Calma, não.
E eu gosto dessa teoria.
Não é assim, isto não é assim tão grave, é só um pequeno apontamento, que é, no outro dia o Rui foi apresentar um evento.
Uma combinação dos dois.
Sim. E estava lá a Karina Caldeira, não sei o quê, loucura, os dois apresentadores a fazer stories antes de entrarem. Rui, claro que não faz story nenhum, porque pronto,
esquece
sempre. Mas a Karina fez um story contigo e disse-te assim, não sei o quê, o Rui todo moderno, e o Rui responde assim, isso é porque não viste os meus boxers. Pronto, e eu pensei assim, se fosse eu a dizer isto, se eu não viste as minhas cuecas, era uma cena bué tipo sexual, não é? Mas como és tu, não viste os meus boxers? É porque os teus boxers eram frouxos.
É verdade.
Que eram antigos, da antiga. Sim. Não soou mal, mas se fosse eu mulher, soaria bué mal.
Olha aqui, tenho boxers largos. E eu também ainda não viste, eu tenho uma fisga.
Eu tenho uma fisga larga. Estás a perceber?
Estou com uma fisga,
Ia sempre soar mal, é só isto.
Mas faz sentido.
Faz sentido.
Essa teoria, essa sim. Essa faz todo o sentido.
Não tens nada a apontar.
E eu acho que é através desta teoria que se vê que esta sociedade ainda é bastante machista.
Bastante machista, bastante. Até nós, eu próprio sou. Ou seja, porque eu vejo a frase de formas diferentes, dependendo de quem é que a diz.
Mas faz sentido, há coisas que se forem os homens a dizer, não tem ali muita gravidade, não é? Não é uma coisa que choca, se forem as mulheres a dizer, de repente, e no fundo está-se a falar da mesma coisa, que é a roupa interior. Boxers, fisga, asa delta. Que mais nomes é que há para roupa interior feminina?
Tens boxer.
Tens a fisga, tens a asa delta.
Pá, eu não digo fisga, não deixa-me só para uma fisga. Ninguém diz fisga, só os ordinários. Os homens ordinários, olha-me aquela de fisga, não é? Imagina, nunca nenhuma mulher disse fisga, nunca saiu da boca de uma mulher.
Eu já ouvi.
A dizer o quê?
Estou de fisga.
Ai, que nasty.
Nasty porquê, caraças? É roupa interior, estás a ver? É aqui, eu não sou machista, tu és, a tua cabeça é machista.
Porque
é
uma mulher dizer, eu estou de fisga.
Mas tu o que é que tem? A mesma coisa que eu dizer, estou de apertados. Ou estou de justos.
Ai, não sei.
Ou estou de boxer laço. É a mesma coisa. Mudar mentalidades é difícil.
Eu fiquei mais preconceituosa desde a gravidez.
É mesmo muito difícil mudar mentalidades.
Mas qualquer pessoa diz uma tanga, vá, ou uma...
Mas uma tanga não é uma fisga.
Então não é. A fisga é o T.
A fisga é o T. Não, isso é fio.
Isso é fio,
Hoje estou de fio também é bem nasty. Hoje estou de fio.
Ui, fisga é muito pior.
Não é. A fisga tem mais tecido. A fisga tem o triângulozinho.
Pois é. O fio dental também tem um triângulozinho.
O fio dental também tem um triângulozinho pequenino. Mas a fisga tem um triângulo bem reduzido. Tens o fio. O fio é o que tem menos tecido. Não, a folha.
Também ninguém usa folha.
Não usa folha. Não há mulheres que põem folha só.
Só uma folha.
Sim, antiga.
Papel higiênico. Ei, não estou a gostar desta conversa.
Pronto.
Então, mas vamos folha só fazer... Uma folha que é de um plátano? Uma folha mesmo de
árvore? Sim, aquelas folhas de pântano,
Ok.
Ou um nenúfar. Estás a pôr no Nupar?
Ia, mas é um Nupar, é grande.
Há quem põe, então, temos Nupar, é o que tem menos de
si. É o mais sexy.
Pois vai, o Nupar é o mais sexy, sim. E o mais antigo é também o mais, mais artístico. Não é? É mais artístico.
Vá, Nunufa.
Tens Nunufar.
Fio.
Tens fio.
Fisga.
Tens fisga.
Tanga.
Tanga.
Cueca.
Cueca. E o chamado saco do pão, não é?
E depois a boxer, assim.
E depois o boxer, já. Yeah. Há quem use. Yeah. Tu não te sentes confortáveis de boxers?
Não, não, não gosto muito, não.
Pronto, então também cagamos nesta conversa, não é? Olha, se calhar passamos à frente.
Mas fingir. Então, mas só tens a cueca, sleep.
O sleep. Mais. Tens o boxer.
E o...
Justo ao largo.
E as cerolas.
Cerolas.
Tu já usaste cerolas, que eu
já sei. Já sabia, já sabia. É um momento da minha vida que
tem
eu
vergonha.
Não gostava de trazer. Pronto. Aqui para podcast cerolas. Mas vou-te dizer uma coisa. Olha, para quem está agora aí desse lado.
Mas, mas a cerola tu usas cueca por baixo?
Não uso cueca por baixo.
É só cerola?
É só cerola e depois ponho as calças. Só uso quando está frio.
Deixa
não é? Não
ver
é
como é que é uma cerola.
Uma cerola. Então, uma cerola é um género de um...
Num colã?
Não, não é um colan, é como é que se chama? Umas leggings, mas largas.
Que horror! É então porquê que fazes isto?
Porque é muito quentinho, caraças. No inverno dá bué da gente. Portanto, quem está aí desse lado, malta, aí as cerolas, ganda velho. Ponham umas cerolas no inverno.
Que horror!
Ponham umas cerolas no inverno. Ponham depois umas calças de fato de treino. É, coisa mais confortável.
Mas olha, que isto
sempre
me está a dizer. Está-me a aparecer cerola mais tipo uma legging interior, vá. Como se fosse
uma
legging.
É uma legging interior, isso não é
mas,
para andar.
Mas justa, mas justa.
Ah, então, há vários tipos de cerola,
boa
né?
Cerola.
Ah, boa cerola. Há cerola incrível.
Cerola masculina.
Há cerola com atitude, caraças.
Olha,
há
não
cerola,
sei.
Olha, um bocadinho como os boxers, dá-te mais confiança.
Verdade, mas se tu tivesse...
Porque estás quentinho, estás confortável. E se estás confortável?
Estás bem.
Estás bem.
Porque tu mereces.
Porque eu mereço,
porque
exatamente.
Se tu tivesses, a minha questão é, se tu tivesses nas escadas, nós temos escadas cá em casa e temos mais que um andar.
Sim, senhor.
Temos um andar.
Sim, senhor, morrendo a céus.
Se tivesses nas escadas, umas cerolas nas escadas, e viesses do andar de baixo para o andar de cima, o que é que fazias a essas cerolas?
Depende, venho do paddle, não venho do paddle?
Rui,
venho cansado, não venho cansado?
Olha,
como é que foi o meu dia?
Estou
triste,
estou fazer...
cabisbaixo, tu disseste qualquer coisa que me esmoreceu.
Eu, alguma vez eu te estrago o dia.
Não me estragas o dia, mas às vezes esmoreces.
Eu esmoreço, tu é que me esmoreces a mim, há bocadinho ias esmorecendo que eu até fiquei com medo. Olha... Rui, eu fiz um teste esta semana.
Sim, adoro os caminhos obscuros por onde vai este pod.
Foi, eu pus uma mochila do Rui com material escolar, nem sei o que é que era.
Sim.
Com coisas que ele tinha usado uma mochila e deixou na entrada. E eu pus nas escadas, toda a gente sabe, já partilhei aqui, se está na escada é para subir.
Fica na escada.
Sabe
algum
quantos
tempo?
Dias é que ficou na escada?
Quanto tempo?
5 dias na escada.
Contaste.
Tu conseguiste passar...
Pá,
durante
5
dias,
Rui. Isso é muito feio da tua parte.
É...
Não me chamares a atenção.
Não,
para depois guardares e vis aqui mandar para fora. Desculpa lá, isso é muito feio da tua parte. Aquilo
trouxe...
que estás a fazer, dar-me expose. É verdade.
E hoje
é verdade.
Trouxeste para cima porquê?
É verdade, isso é cruel, caralho.
Porquê é que trouxeste para cima
a
hoje?
Sério, não te sabia rude.
Porque eu te obriguei.
Não te sabia rude.
Porque eu disse, toma, Rui, queres levar para cima?
E ela pôs-me na mão.
Disse,
mas eu
queres...
gosto quando faz essa pergunta. É pergunta, mas afirmação.
Yeah.
Queres levar para cima?
Uhum.
E às vezes num tom passivo ou agressivo.
É tipo quando estamos cá em cima...
Olha, queres levar para cima?
Não, é tipo quando estamos cá em cima com o Manel a adormecê-lo e não sei o quê.
Sim.
E eu digo assim, Rui, queres ir fazer o jantar? É tipo, vai.
Queres ir tratar disso?
Olha, queres ir tratar do jantar? Vai.
Olha,
queres ir tratar de coisas? Vai.
Achei feio só, da tua parte. Achei,
foi, é.
Achei muito feio esta exposição.
Demorou 5 dias uma mochila a subir. Pá, isto é vergonhoso enquanto pessoa.
Enquanto homem.
Homem com H grande.
Homem com H grande. Sabes porque é que eu não trouxe? Vou-te dizer. Porque tudo o que estava dentro da mochila não me fazia falta.
Olha, boa, isso sei eu, não é? Se te fizesse falta, já estava. Como é de paddle, também sobe sempre.
Quer dizer, havia uma coisa que me fazia falta que estava dentro da mochila, que era uma escova de dentes.
E tu andaste a usar outra.
Não, ah, exato, porque eu tenho escovas de dentes espalhadas em todas as casas de banho. Então,
diz-me que és privilegiado, se me dizes que és privilegiado.
Aí, a fogo, eu não acredito. Eu
é a escova de dentes.
Eu estou aqui a ser julgado de uma
maneira.
Eu também tenho duas
cá em casa.
Que raio-x rude é esse que me estás a fazer?
É verdade, mas às vezes dá-me jeito numa casa de banho, outras vezes noutra.
Então não dá. Estás a brincar para não termos de bicho. Dá jeito.
Rui, há pessoas que nem têm a casa de banho. Há pessoas que nem têm o que comer.
Olha,
estou a brincar. Opa, malta, estou a brincar.
É que dá sempre para apontar o dedo. Já falaste
sempre,
dá
tudo.
Sempre,
quer
dá sempre,
dizer,
toda a gente
eu também, se tiver um computador, não posso sentir mal que tenho um computador, porque há pessoas que
claro,
não têm um computador. Mas
não sejam moralistas, não sejam. Certo.
Vá.
Vamos continuar aqui em temas ligeiramente leves.
Fraturantes? Apesar que era fraturante.
Mais um fraturante, então.
Ok, então vá, fratura
mais
lá.
Um fraturante. Esta semana estava a fazer zaping e congelei num grande ator da nossa praça.
Foste numa
grande performance. Fui também ao Congela.
Gostaste?
Mas gostei bastante. Okay. Gostei bastante do Congela. Foi giro. Por acaso, olha, desafiei-me, superei alguns medos, mas acho que já falamos do Congela aqui, não já?
Não.
Não? Ou mas gostei muito. Eu acho que já falei. Eu okay. acho que já falei do Congela aqui. Mas estava então a fazer um grande zaping na nossa TV nacional.
As pessoas ainda acham que tu dizes mesmo zaping. Ele sabe que é zapping.
Está bem, é zapping. E dou de caras, congelei numa grande performance de um ator da nossa praça.
Quem era?
Acho que era Zé Condessa.
Ok.
Acho eu. Um grande ator da nossa praça, considerado até extraordinário para mim. E vou-vos dizer porquê, malta. Vá lá, acompanhem agora o meu raciocínio, acompanhem um bocadinho a minha cabeça. Que é...
Isto também não faz sentido. Só
não faz sentido esta não. minha teoria?
Não, já explico porquê.
Então, a minha teoria é a seguinte, malta. Isto é a diferença entre um grande ator, isto é a diferença entre um grande ator e um ator extraordinário. Isto porque Zé Condessa estava ali numa cena de tensão, uma cena de conflito, uma cena que envolvia choro. E acompanhado do choro, o que é que veio? Na Cacau. Acompanhado do choro, o que é que veio? E todos nós, malta, vocês já choraram compulsivamente. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos almas destroçadas, já.
Sim.
E enquanto chorávamos compulsivamente, tínhamos ranhinho.
Não tínhamos concordo, aguinha. Nem toda a gente tem ranho quando chora.
Tem.
Garanto. É aí que se falha a tua teoria.
Não, se estiveres a chorar compulsivamente, e Zé Condessa é um ator extraordinário, porquê? Porque conseguia, porque para além de lágrimas, produzir ranhinho.
Até porque Condessa... estava-me a chorar a sério.
Estava... Não sei. Acho que não. Podia não estar a chorar
sim.
a sério. Se bem que pode ser um ator de método.
É isso.
Aquele que vai buscar, quer chorar. O que é que eu vou buscar?
Memórias
difíceis, memórias passadas que me deixam triste. Quer produzir ranhinho. Vou-me lembrar de frio. Ah, aquele Natal estava mesmo difícil. Estava mesmo cheio de frio. E eu acho que pode ser. Para mim esta é a diferença entre um ator extraordinário e um bom ator.
Mas imagina que tu és um ator extraordinário. Tu Sim. próprio, quando choras, não produzes ranho. Isso vai afetar a tua performance, porque há uns ciclos que ficam esperto como tu que dizes, ah, não és bom ator se não tiveres ranho.
Mas é aqui, e eu tive todo o cuidado com este português, a diferença entre um bom ator e um ator extraordinário.
Ah, está bem, podes ser um bom ator.
Tive todo o cuidado.
Tens razão.
Pá, se conseguis produzir ranhinho, para mim,
é
acompanhado de choro, para mim é extraordinário, lamento.
Ok.
E devia haver categoria ranhinho no Globo de Ouro.
É verdade. Mas eu tenho boa categoria ranhinho.
Quando sim, e é uma categoria importante, é na altura que sobem aqueles dois atores brasileiros que eles trazem sempre.
Pois é, mas...
Não é? E vão apresentar, e na categoria ranhinho, o vencedor é... Pronto.
Mas olha, bem reparado, há sempre um ator, dois atores brasileiros que são sempre as estrelas.
São sempre as estrelas do evento é? Dos Globos de Ouro.
Porque em Portugal nós amamos o quê? Estrangeiros.
Brasil.
Mais do que tudo. Brasil, muito. Mas estrangeiros, muito também. Nós que vem cá um estrangeiro, fica aí um estrangeiro.
Caraças.
Isso vem do nosso país, um estrangeiro.
Mas já não é assim com o Ronaldo, pô. Não vem cá o Ronaldo. Já é habitué, é português.
Mas o Ronaldo não é estrangeiro.
Não, eu sei estrangeiro, porque está fora. Estrangeiro vem de fora, não é? Se vier cá um
Deste
português
um bocado
está lá...
mal a volta, é isso.
Não dei. Deste.
Olha, eu falar aqui de uma coisa muito importante.
Sim.
Que tem a ver com, ando com medos, não sei porquê, ando com bué de medos. Acho Conta. Que tem a ver com a cena da prisão.
Desabafa.
Dos evadidos.
Pode ser, já lá vamos.
Eu ando com medos, ando com bué de medos, ando aqui tipo, estou diferente desde que sou mãe, não é? Tipo, tenho ali qualquer coisa que me faz ter medo. Penso, imagina, estou cá em casa e fico assim, e se me assaltam?
Estou segura.
E antes não tinha medo disso, antes nem pensava, pronto. Várias coisas que mudaram comigo na gravidez. E eu reparo nas minhas amigas, depois de terem sido mães, algumas ficaram bem diferentes depois de serem mães. Tu achas que eu fiquei diferente?
Um bocadinho.
Achas
Toda
mesmo?
A gente fica, caraças. Mas pessoa... em que aspecto? Sim.
Imagina,
ficaste diferente em vários aspectos, acho que sim.
Eu tive pessoas...
Estás muito mais paternal, estás ainda mais emocional.
Maternal,
desculpa.
Yeah.
Paternal, de paternidade.
Yeah. Ah, também pode
maternidade,
ser.
Maternidade, não sei.
Pronto.
Mas sim, acho que estás mais maternal, normal, não é? Estás mais emocional.
Ok.
Estás um bocadinho mais emocional.
Mas sou a mesma fala para ti ou não?
És.
Não precisas dizer,
sim.
podes dizer
não,
que
és,
não.
Não, és. Não, para mim és. Para mim és. Agora para o Manel, claro, tudo mudou, então tens uma pessoa nova cá em casa.
Mas, por exemplo, eu tive amigas que foram mais e ficaram com crazy eyes, sabes o que é isso?
Sei, olhos
que é aquele olhar, yeah, é aquele olhar que, dá, que deu
que
ali
é
a volta.
Mas
e eu fiquei com medo de ficar com crazy eyes.
Nunca reparei nisso. Mas acho que é uma coisa que tu só reparas tanto fora. Tens uma pessoa com crazy eyes, tanto fora, e só reparas nisso quando alguém evidencia que é aquela pessoa tem crazy eyes.
Mas aquilo vai desaparecendo, mas ali no primeiro ano de maternidade há bué da gente fica com crazy eyes.
Por exemplo, nós adoramos ver séries psicopatas.
Yeah.
Já partilhámos aqui, não é?
Yeah.
E antes deles contarem o enredo todo, o que é que se está a passar, não sei o quê, tu vês fotografia daquele que depois vai ser o vilão, daquele que é o psicopata.
E tu já sabes,
não é? Não, tu ainda não sabes quem é aquele.
Ah, okay.
Mas pronto, eles só no início estão ali a contar um bocadinho a história, não é? estão-te a contar a história, a falar um bocadinho das personagens e tu não sabes bem ainda quem é que é o vilão, quem é que é o psicopata. E não percebes que aquela pessoa tem crazy eyes, estás a ver as fotografias, mas depois
de
quando
saberes...
eles te dizem, ah, este é o psicopata, tu olhas para a fotografia, eles de vez em quando fazem aquelas zoomadas e tu, yeah.
E tu ficas tipo, como é que esta pessoa não percebeu que ele era louco? Porque ele tem crazy eyes.
Tem crazy eyes.
Mas estes crazy eyes de maternidade não é de matares alguém.
Okay.
Não é de psicopata, é tipo...
Espero bem que sim.
Não sei, eu acho que é ali tipo uma... Ficas meio desconectado da realidade. Eu agora vejo vídeos meus da primeira semana, vá, quando o Manel nasceu, e eu estava um pouco com crazy eyes.
Não me lembro disso, caras.
Tava. Agora se vires, vais conseguir perceber que eu estava um bocado com crazy eyes. Mas é normal, tipo, é cenas mudou, não sei, nós estamos assim meio desligadas da realidade, é assim uma...
Eu acho que é mais introspeção.
Estamos tipo a navegar.
Não é bem... Está bem, crazy eyes.
Mas é mais introspeção. Estás meio a navegar, nem... não estás bem presente no momento, estás tipo...
Sim.
Tipo, começas a cair.
Já, o que é isto que me aconteceu? É mais um choque,
mas
não é?
Há pessoas que estão assim durante um ano e há pessoas que estão assim durante semanas. Percebes o que eu estou a dizer?
Percebo.
E eu estava com medo de estar com crazy eyes a longo prazo. Eu não sei se estou ou não, se tiver, por favor, não me digam.
Mas eu já tive crazy eyes.
Tu tens crazy eyes boas vezes.
Boas vezes, mas lá está, é quando estou a navegar. Yeah. Olha, quando estou a pensar sobre o raninho, né?
Sim, quando estás a ter... Eu, às vezes tu dá um biberon com o Rui, dá sempre à noite ao Manel. E tu... depois ficas ali com ele, assim mais direitinho, para ele não bolsar. E tu ficas com bué crazy eyes assim, nesse momento, porque está bué escuro, estamos ali no quarto à noite e tu ficas a pensar na vida, não estás ao telemóvel, não estás nada, não é?
Yeah.
Ficas ali com crazy eyes e o Manel dormir no teu colo e assim, o que é que ele vai fazer?
Mas é um momento em que eu estou só vazio, por acaso.
É,
não estou,
né?
Yeah, não estou a pensar em nada, estou só vazio.
Deve ser bué bom.
Por acaso é estranho, tu nunca estás vazia?
Nunca.
Estás sempre com qualquer coisa aí dentro, estás sempre com ar, há sempre... coisas aí a passarem-se.
Yeah, sempre.
Nunca, não há um vazio, não há um momento vazio.
Mas isso
é
a diferença entre homens e mulheres, lamento.
Não é, caraças.
Oh, Rui, é. Não conheço nenhuma mulher que consiga estar no vazio.
Que consiga estar colada.
Não conheço. Mas pronto, em relação a isto dos crazy eyes, o que eu queria dizer era, eu perguntei a amigas minhas, tipo, estou com crazy eyes. Não te perguntei, tipo, estavas comigo todos os dias. Eu acho que era o que estavas a dizer, precisas ter alguma distância para perceber.
Yeah.
E então as minhas amigas, eu mandava-lhes vídeos e perguntava se estava com crazy eyes. E todas elas me disseram, não sei o quê, estás bem, blá, blá, blá. Corta para. 2 meses a seguir, já estive com uma amiga minha e ela disse-me assim, tive um pouco de medo naquele início porque estavas ali com um ar um bocado que estavas a passar para o outro lado. E eu também tive esse medo, atenção. E eu pensei assim, fogo, podias-me ter dito na altura. E depois por um lado pensei, será que era bom ela ter-me dito na altura ou não? Tipo, ser amiga é dizer as coisas na altura ou não?
Acho que sim.
Achas que sim?
Já
achas que
coisas
isso
na
sim?
Altura, acabei por me arrepender, acho que sim. Isso depois pode-se estender a outras situações, como por exemplo...
Isso das relações já falámos aqui.
Já?
Já.
Pronto, que eu meti no meio pronto, e acabou por dar merda, não é?
Yeah. Mas eu acho que essas coisas, ou seja, dizer ao teu amigo que estás numa relação tóxica, quando envolve terceiros, eu acho que podes sempre lixar. Yeah. Podes sempre ficar tu mal.
Se és amigo dos dois, é sempre bem complicado. Sim.
Mesmo que não sejas amigo dos dois, mas sejas só amigo de um e vais dizer... Olha, o teu namorado é bué da tóxica, essa pessoa pode ficar contra ti na mesma.
É pá, pois, mas tóxico é uma coisa um bocadinho vago, não é?
Não, claro, o teu namorado...
Vago no sentido, até é um bocado agressivo tu chegares ao pé de alguém e o teu namorado é mesmo bué da tóxica, não,
dizer,
não sei
olha,
que seja uma cena óbvia.
Acho que o teu namorado não te faz muito bem, não sei, mesmo que digas devagarinho,
sim.
A pessoa pode não querer ouvir isso naquele momento.
Mas tu achas que é o melhor que estás a fazer, que é o melhor para ela?
Como amiga, não
que
sei
estás
mesmo.
A ajudá-la?
Tipo, por exemplo... Ok, claro, estas coisas são bem sérias, não é? Tipo uma depressão pós-parto, mesmo uma depressão, alguma coisa que a pessoa está a passar.
Yeah.
Se começas a ter medo, eu acho que deves dizer. Eu acho que deves dizer. Mas por um lado, não sei até que ponto é que tinha sido bom uma amiga minha dizer-me que eu estava com crazy eyes, estás a perceber?
Yeah, mas é um assunto sempre bué da delicado. Essa questão de... Percebes, também depois de quem é que somos nós para estar aqui a diagnosticar, não é? Mas percebes que aquela pessoa pode... Há ali sinais de uma pequena depressão e isso depois ainda pode estar a afetá-la mais. De que forma é que tu dizes a alguém... Neste caso, por exemplo, em específico, de que forma é que tu dizes a alguém, olha, não queres ir ao psicólogo?
Se não, eu acho que tu podes dizer numa,
é um
tipo, olha, podemos,
da...
posso-te ajudar, queres falar?
É sensível, porque ainda pode piorar mais as coisas.
Mas eu acho que podes dizer de uma forma mais subtil, não é? Tipo, queres falar,
claro,
não sei
claro,
quê.
Claro, mas a forma, arranjar essa forma é que é sempre boeda complicado.
Pois é.
Porque é um assunto sensível, não é?
Então, mas é de amigo para ti dizer no momento?
Para mim é de amigo dizer no momento, eu tento sempre dizer.
Mesmo que doa?
Mesmo que doa. Mesmo que dou. Aliás, eu tive um dos meus melhores amigos. Eu agora há pouco tempo recebi uma proposta. Já não sei se falámos disso aqui. Pronto, mas recebi uma proposta há pouco tempo. Foi antes do Manel nascer. Ele estava para aí, tu estavas grávida de 3, 4 meses. Ah. E eu recebi uma proposta, malta. Pá, era uma cena que, se calhar há uns anos, hoje em dia já não faria mesmo tanto contigo, acho eu. Então não faria mesmo tanto só contigo. Mas com o Manel veio agravar ainda mais a situação, né? Então eu recebi uma proposta há uns meses... basicamente era para estar durante 2 anos a viajar pelo mundo inteiro, um dia aos melhores restaurantes sugeridos por ele,
todos os
e depois
meses.
O meu trabalho todos os meses, imaginem, e ao melhor restaurante de Porto Rico, e ao melhor restaurante do Brasil, e ao melhor restaurante da Tailândia. E depois o meu trabalho, super difícil, mesmo muito difícil, era dar o feedback sobre esses restaurantes. Falava com o chefe de cozinha, ia conhecer também um bocadinho da cultura, as tradições, etc, etc. E quando falei com alguns amigos meus, com alguns, sei lá, falei ali com 3 ou 4, e a maior parte deles disse-me todos, ia puto, ganda cena, fogo, isso para mim é um sim, como é óbvio, ganda sonho, brutal, arranca, não sei o que, não sei o que mais. E um dos meus melhores amigos disse-me, olha, eu, como sou um dos teus melhores amigos, vou-te dizer aquilo que tu não queres ouvir, mas que tenho a certeza absoluta que mais tarde vais-me dar razão. Se calhar agora não, mas mais tarde tenho a certeza absoluta que vais perceber que foi o melhor, que é dizer que não a uma proposta dessas. E realmente, hoje em dia, percebo que seria mesmo muito, muito duro, não é? Deixar-vos 3, 4, 5, 6 dias todos os meses, ainda ter mais Sport TV. Eu já não me lembro se falei sobre esta proposta aqui.
Não falaste, acho que não.
E pronto, isso seria duríssimo. Ou seja...
Se ele não tivesse dito aquilo na altura...
Se ele não tivesse dito, eu acho que não faria na mesma.
Sim, mas tu não eras pai, a perspectiva é sempre bem diferente.
Pois, também, claro, claro.
Nós, durante a minha gravidez, tomámos algumas decisões que... agora, hoje em dia estamos a lidar com elas, obviamente, não é? De aceitar trabalhos, de não aceitar, não sei o quê, que se calhar hoje em dia teríamos feito de uma forma diferente. Porquê? Porque nós não sabíamos o que é que era estar com um bebê, pronto, e eu acho que é um bocado dessa situação.
É, sim, e portanto eu sou a favor da ideia de dizer sempre tudo no momento.
Por isso é que amamos um bom amigo sensato,
sim,
o melhor
agora,
amigo sensato.
Isto é um assunto muito ligeiro, muito leve, no sentido em que ele não me magoa estar a dizer aquilo.
Não, claro, mas é tipo, tu às vezes tens de dizer aquilo que a outra pessoa não quer ouvir, não é?
Claro, claro,
por muito
claro,
que custe.
Claro.
Tipo, por exemplo, eu acho que a minha amizade com a Maria funciona por causa disso, não é? Tipo, há ali certas coisas que
vocês
foi a Maria que
outra?
Me disse e se calhar outra pessoa não me diria, percebes?
E... Sim, que têm ideias contrárias uma à outra e não
sempre,
é por isso que deixam de falar sobre
claro,
os assuntos.
Claro, e falamos sobre isso. E, por exemplo... A Maria não negou que eu tinha crazy eyes.
Ela disse que
não. Não, ela não disse, mas não negou. Ficou tipo, pá, estás em pós-parto.
E se há alguém que sabe que é ter crazy eyes, é a Maria, não é? Que ela está sempre com crazy eyes.
Não está nada, a Maria tem zero crazy eyes. Não, a cena é que a Maria tipo, estava sempre bem atenta a mim, não sei o quê, tipo, dessas coisas, de como é que eu estava psicologicamente.
E acho que as mulheres depois têm outro cuidado com outras mulheres.
Quando são mães,
a maior parte
também.
Delas, quando são mães. Quando passam por isso, têm sempre outro cuidado. Tanto que a primeira coisa que a minha mãe... Quando nos foi ver ao hospital,
verdade.
Quando estávamos na sala, já com o Manel, a primeira pessoa com quem ela foi ter foi contigo.
As nossas mães, tanto a minha como a tua, foram as primeiras pessoas a visitar-nos, a ver o Manel, e elas vieram logo as duas ter comigo e não ter com o Manel, e eu achei isso bem bonito.
Acho que é uma sensibilidade diferente.
Muito
lindas, muito lindas.
Oh, isto agora ficou bem sério, e agora?
Então agora vamos para um assunto mais galhofeiro.
Galhofeiro?
São fugitivos.
Galhofa, fugitivos da prisão, evadidos.
Eu vou-te dizer uma coisa. Eu tenho um bocado de medo de falar sobre este assunto.
Também eu.
Não estará
tanto
o Russo ao vivo bate-pé e depois...
Tenho certeza
aí.
Que o Russo está ao vivo bate-pé. Estou a brincar. Pá, nós temos bom respeito por vocês que escaparam. Admiramos o trabalho. Olhem, espetacular, top.
Já forrei esta casa de alarmes.
Top, Xuxa.
Top,
adoramos
Xuxinho.
O vosso trabalho. Agora... Vamos só comentar isto de uma forma
isenta.
Sim,
de uma forma ligeira, de uma forma muito breve.
Isenta. Eu ando com bué medo. Pá, não me perguntes porquê, mas eu quando vi, lembro-me bué bem. Estava a adormecer o Manel, estávamos no escuro, eu e tu, no escurinho do cinema. Estávamos no escuro e eu vi um post do Instagram, passei assim, e vi assim, evadidos, não sei o quê, não falo com estas pessoas extremamente perigosas, blá, blá, e fiquei tipo...
Primeiro vi o post
pesadelo.
E só via texto.
Só via texto, não tinha
mim,
fotos.
Ok, mas onde é que eles estão?
Como
quem
é que
são
eu vou
eles?
Saber?
Está bem, não quer falar com eles, mas quem é que são eles?
Para eu não falar. Porque tu, como és, Rui, podes falar com qualquer pessoa, dás corda a qualquer pessoa. E pronto. E desde aí que estou com muito medo deles.
Também eu. Também
não
eu.
Tá.
Juro que fiquei
eu
com medo.
Eu à noite penso.
Foi uma coisa que se passou cá em Portugal. Mal está a fugir da prisão.
É que eu estou acordada tipo às 3 da manhã, às 4 da manhã. É a altura mais perigosa do dia, mais assustadora.
Agora, se aquela fuga só podia ter acontecido daquela forma em Portugal, sim, malta.
Sim.
Portugal é um meme, lamento. Portugal é um meme. Nós há pouco tempo tivemos a ver Prison Break e falámos sobre isto.
Pois.
Não é?
Pioneiros. Pioneiros, mais uma vez, falámos de fenómenos naturais, acontece um terremoto.
E o que é que o Russo se lembra? Vou planear uma fuga.
Ouvindo o bate-pé.
Até porque eles nessa prisão, eu nem sei.
Okay.
Não sei como é que é de qualificar isto, caraças. Os gajos, eu não sei se vocês viram notícias disto, malta, mas os gajos faziam festas na prisão.
Diretos.
Eles faziam diretos da prisão.
Diretos.
Eles eram streamers. Nós tínhamos, nós tivemos... Pá, aquela prisão tinha streamers,
eles
mal está a fazer direto, faziam festas.
Eles têm telemóveis na, na prisão, têm televisões, têm tudo.
Já, para que é que eles bazaram? Se aquilo lá é um hotel, sei lá.
Mas eu acho que era isso que as pessoas... Era isso que as pessoas se agarravam. Os guardas prisionais agarram-se que era tipo, pá, isto é tão bom...
Porque
que eles não
vão
sair, ou seja, não vamos tomar medidas de precaução.
Fogo, mas Portugal é mesmo um neve. Portugal é mesmo um meme. Portugal é mesmo um meme a todos os níveis. Estava a ver notícias, José Alberto Carvalho, pá, até aqui tem que correr mal.
Tadinho.
Estava a falar sobre isto, os 5 evadidos da prisão de Vale dos Deus. E depois a imagem que está atrás é do Trump e da Kamala Harris.
Yeah.
Pá, até nisto, Portugal é um meme.
Mas foi bom esse momento, rimos.
Fogo, e fuga com uma escada. Tu quando pensas em fuga?
Não, não é? A parte dos lençóis para mim é que, imagina, para mim isso é nível Rapunzel. É a Rapunzel a sair da torre.
Pois é.
Os lençóis.
Mas pode ter sido inspiração Prison Break.
Eu acho que foi inspiração a Rapunzel.
Contos achas que foi mais
Disney.
Rapunzel?
Contos da Disney.
Não, para mim Prison Break. Mas temporada 3.
Eles usaram.
Então não usaram para sair
lençóis.
Pela janela.
Ah, pois foi o Michael
então foi.
Naquela
mas
prisão.
Acho que não dá resultado.
Não deu, já, não deu.
Pá, e há uma cena, o Ricardo Araújo Pereira falou, e é tão verdade, isto aqui é tão verdade, que é isto, esta fuga, isto não é uma ideia.
Não.
Isto é daquelas merdas que passam pela cabeça, mas é tão estúpida que, pá, nem vou verbalizar.
Yeah.
Não, nem vou dizer.
Sim, isto nem é pensado.
Isto nem, yeah, isto não...
Quando eles começam a dizer, ah, esta fuga foi planeada ao milímetro, não foi.
Yeah.
É que isto
eu estou
nem
a imaginá-los
é plano...
na reunião, olha, malta, como é que vamos fugir, não sei o quê, e um deles, olha, tenho aqui uma ideia que é bada estúpida. Não, chuta, chuta. Não, mas a ideia é mesmo estúpida. Não envolve uma escada. Olha, estás em Portugal.
Vai resultar.
Vai resultar, posso-te garantir que resulta.
Mas é bem engraçado que é, até em países de terceiro mundo, as prisões têm mais segurança do que cá, não é?
Fô.
Tipo, cá, não há mesmo segurança.
E o que é assustador, malta? Aquilo é uma prisão de alta segurança.
Sim, é tipo, mas
uma
é uma
prisão,
prisão
de alta segurança.
Aquela de Lisboa, é da conhecida ao pé da comercial.
Sim.
É... De 1800 e tal, aquela prisão, yeah. Tipo, aquelas condições péssimas, tudo péssimo.
Pá, como é que uma prisão de 1960, ai. Uma prisão, vá, não precisa de ser
esta
1960.
Esta era outra, de Valdo...
É, sim, de alta segurança. Um dos responsáveis estava a dizer que eles não podiam eletrificar a rede, quer dizer, a rede está eletrificada, mas não podiam ligar, porque quando ligavam a rede eletrificada...
E a torradeira abaixo.
Pá, ficavam sem eletricidade na prisão, ficavam sem luz na prisão.
Como é que é possível?
Como é que isto é possível?
Yeah.
Prisão de alta segurança envolve gente
segurança.
Perigosa, não é?
Ah, e alta e segurança.
E como o próprio nome indica, alta segurança.
Que não há.
Que não existe.
Yeah.
E, portanto, agora estão 5 pessoas aí fugidas, que possivelmente já não estão em Portugal,
não
é?
Pá, claro
até
que não, elas tiveram um bué de tempo.
Yeah, as buscas começaram a passar 2 horas e meia, já os gajos em Marrocos.
Claro, 2 horas e meia estás em Berlim.
Yeah, e estão as primeiras seguranças ali à volta da prisão,
a correr
com os canitos, yeah,
com,
a ver,
com o Fox CRE, a correr atrás de uma meia de um evadido.
Portugal é mesmo...
Portugal é sexy.
Portugal é sexy.
Não é? Portugal é muito sexy.
Portugal é sexy.
Olha, sabes o que é que também é sexy?
Não.
E não é pouco?
Não.
Bastante?
Não.
O Active Bank.
Ah!
Por falar em Active Bank, sim. Eu sei, Rui Simões, tu andas a pensar em coisas no Active Bank, andas a pensar em comprar um carrinho. Não paras de me chatear com isso.
É verdade. Por acaso estou a precisar de um carro e queria uma cena tipo full extra, sabes? É.
Mas espaço para mim e para o Manel. Tem o carrinho?
Tem.
Não vais comprar aqueles dois lugares descapotáveis
da crise
dos 50? Da crise
dos 50, não.
Ainda não,
não vou
estamos
comprar
aí.
Esse carro. Sim, os cabrio. Não.
Okay.
Aquilo que eu quero é, sei lá... Olha, um bom banco aquecido.
Boa, para mim.
Gostava, até de panorâmico, para distrair o Manel, por acaso dá jeito, não é? Para ele ir lá ver os passarinhos lá
gosto,
para cima.
Gosto.
E, por exemplo, o cashback em Via Verde. Sabes, minha menina?
Então.
Agora podemos ter até 15 euros por mês durante 6 meses. 15 euros por mês de volta durante 6 meses. Por acaso é uma grande campanha.
Isso faz parte da campanha do Active Bank que eu já vi, e até porque me vais dar na cabeça, porque estás-me sempre a chatear para eu fazer a Via Verde. Ainda não fiz.
Yeah.
Pois é, vais-me dar na cabeça porque estás-me sempre a chatear para fazer a Via Verde.
Por acaso,
e eu ainda não tratei da Via Verde.
Porque isso é verdade.
Mas eu estava
é
à espera desta campanha. Esta campanha é válida até dia 30 de setembro, só para aproveitar, com valores iguais ou superiores a 10 mil euros. E aproveitem até dia 30. Eu vou aproveitar porque ainda não tratei da minha Via Verde. Mas ainda tenho tempo.
Olha, isto aqui foi surpresa. Não sei se sabias. Eu fui ter com a malta do Active Bank e disse-lhes, olha... É assim, não há outra forma. Estou farto de chatear uma
ela tem que fazer
dá
uma
para inventarem
Via Verde.
Aqui uma campanha.
Pronto.
Inventem lá aqui uma campanha da Via Verde.
Yeah.
E, portanto, é só passarem no site do Active Bank.
Tu foste tu que pediste esta campanha.
Pedi.
Foi tua, ok. Então, eu não só tenho que te agradecer, mas todo o mundo que vai tratar da Via Verde até dia 30 de setembro.
Exatamente.
Obrigada,
portanto,
Rui.
Agradece. Não só. E agradeço ao mundo também.
Obrigada,
a todo
Active
mundo.
Bank. Obrigada, mundo,
obrigado.
Por esta campanha, Rui Simões.
Parece.
Tu és um gênio.
E obrigado ao Active Bank. Finalmente tu vais ter Via Verde, Mafalda.
Pois é.
Finalmente.
Olha, Via Verde, que me vai dar muito jeito, porque vou andar cada vez mais de carro, menos a pé. Estou com as articulações, os joelhos, todos
lixados.
Era o que eu ia dizer.
Sim.
Porquê? Porque Manel.
Yeah.
Porque faço cerca de... Porque as pessoas pensam assim, ah, Mafalda, como é que já voltaste quase ao teu peso normal? Estás tão magra, tão bem, tão espetacular. Estou-me sempre a dizer isto.
Há muito exercício.
Estou-me sempre a dizer isto. Mafalda, estás tão bem, estás tão linda, parece uma modelo da Victoria's Secret. Porquê? Como? Porque faço 47 agachamentos por dia.
Manel, Manel é ginásio. E mais caro que ginásio. Mais caro que a joia, mais caro que a mensalidade.
Muito mais.
Manel é bem mais caro.
Mas, bem mais caro que a joia. Não sei se já reparaste, o Manel, imagina, nós fazemos muito agachamento, mas não é para adormecer Manel. É para acalmar Manel, ele não adormece com o agachamento.
É para entreter,
é para ele não chorar, é.
Quer dizer, epá, realmente ele não adormece com o agachamento.
Nós também não lhe damos essa opção,
não é? Não, se tu fizeres o agachamento animalesco, não é?
Pois é.
De vez em quando é o que tu fazes.
Pois é, mas ele assusta-se, para de chorar.
Pois é, é uma boa estratégia.
Pois é, a minha estratégia.
É que eu sou suave, sou calminho, um balanço, relaxadão.
Pois é, tu és
bem
bom.
Para ver se ele começa a ganhar ali também algum soninho.
Relaxa.
Sim, para ver se começa a descer as palavras. Tu...
Pois é, o abano bem.
É sempre a dar gás no miúdo.
Mas se tu não me avisares, eu não me apercebo o que estou a fazer.
Eu sei.
Tu estás assim, Mafalda, menos, mais calma, ele acabou de comer, eu, pois é.
Já, yeah, o puto.
Parece estar numa
acabou
russa.
De comer, imagina. Yeah, yeah, yeah.
Coitadinho.
Ele no início, nós abandonávamos com algum vigor, não é?
Calma, também não fazíamos shake and baby. Fazer...
Shake and baby?
Sim, shake and baby.
Ah, pois é, pois é. Shake and baby. Mas, então ele no início... Nós acabamos por perceber mais tarde porque aquele se calhar bolsava. Porque nós abanávamos o miúdo com algum vigor.
Coitadinho, mas isto, malta, isto é, nós estamos, ele está a aprender a ser pessoa, nós também estamos a aprender a ser pais.
É,
temos que nos... Imaginem, vocês enquanto pais já erraram e vão errar, e nós também.
Fogo, eu gostava de nadar dentro daquela cabeça, sabes? O que é que será que vai dentro daquela cabeça? Por exemplo, pá, mas estes palhaços não percebem. Eu ontem bolsei, antes de ontem bolsei.
Yeah,
eu hoje vou bolsar se eles continuam a abanar-me assim.
Yeah.
Né? É a mesma coisa quando, por exemplo... Vem o biberon.
Uhum.
O que é que será que ele... Opa, o que é que vai naquela cabeça?
Fogo, como é que os gajos adivinharam? Eu acho que ele agora já pensa, já consegue perceber. Sim. Isso. Mas, por exemplo, há aquela coisa. Às vezes estamos no escuro.
Yeah.
E eu consigo ouvir a língua dele a pedir xuxa. Eu vou essa língua.
Sim.
Eu sei que ele está a pedir xuxa e que vai chorar se não tiver xuxa. E eu espeto-lhe só a xuxa. Pá, hoje espetei-lhe a xuxa no ouvido e não estou a gozar. Era pai 4 da
isso
manhã.
Isso também já me aconteceu.
Já te aconteceu,
já
e
me
eu, tipo,
aconteceu.
Eu vou com a mão para sentir a boca dele, onde é que está a boca dele, mas ele virou-se e eu pus a xuxa no ouvido.
Isso já me aconteceu.
Era um buraco. Pronto.
É porque às vezes também estou de olhos fechados a tentar pôr-lhe a xuxa. Dou para mim bem, tem o miúdo da xuxa nos olhos, no nariz, em todo
mas
o lado
ele
da
se
cara.
Queixa, coitado. Pena. Mas
é um
pronto,
anjo.
É um anjo, bem, aquele é mais um anjo. Xuxa na boca. E como ele pensa, tipo, será que ele sabe que sou eu que lhe estou a dar a xuxa? Ele acha só que a xuxa aparece se ele fizer a linguinha, percebes?
Chorei. E que fiz? Tenho já o biberão. É mesmo isto que eu queria.
Chorei.
E eu tenho a xuxa, bem, estava mesmo a precisar disto.
Chorei. Ah, estão-me a entreter.
Ah, que nice. E chorei. Fixe. Abriram o livro que eu queria. Como é que os gajos sabem?
Estás a ver?
É mesmo incrível.
Mas isto é bem engraçado. Nós temos mesmo sempre a tendência a achar que os nossos filhos são mais fixos que os dos outros. Pá, isto é uma cena...
E o meu é.
Natural. O nosso é mesmo.
O nosso é mesmo.
Mas a cena é... Eu tive para não comprar um brinquedo, porque dizia que era para 3 meses. Ele tem 2 meses e ele já adora o brinquedo. Quer dizer que ele é sobredotado?
Claro.
Rui, quer ou não quer?
Então ele já tem dentes, me fala.
Não tem nada.
Mas estão a crescer já.
Não estão nada.
Os dentes daqui a bocado já estão a crescer.
É.
O meu filho com 2 anos está de aparelho, porque ele vai nascer com os dentes tortos, não é?
Pois vai nascer, já está nessa
já está
fase.
De aparelho. Olha lá, se os dentes de leite te entortarem, metemos aparelho ou não?
Rui, tu estás a fazer isso, depois as pessoas acham que estás a falar a sério.
Estou a gozar.
Mas olha, diz lá a verdade.
O quê?
Ele é avançado demais para a idade ou não?
Estás a brincar, a nível ele intelectual. É super avançado.
Rui, ele tem imenso interesse num livro que é para mais de 3 meses. Ele tem 2 meses.
Pá, ele é tão avançado que ele está sempre distraído com coisas geniais. Malta, nós damos por ele, ele está ao colo. Eu estou a olhar para ele.
Ele não quer adormecer.
Ele não quer adormecer. Eu olho para ele, ele está focadíssimo. E eu assim, fogo, o que é
no
que está a entreter?
Yeah.
São luzes, é um boneco. Ele está a olhar para cima, o que é que tem o teto? Malta, nada.
Nada.
É um teto.
Yeah.
Branco.
Não, branco, mas tipo, tem sempre alguma coisa. Por exemplo, ele é obcecado pelo candeeiro de cozinha dos meus pais, que é branco, é um candeeiro de cozinha.
Se o levais para a sala, será que ele não fica a olhar para cima entretido também com a...
Fica, ele fica entretido a olhar para holofotes, para coisas assim, mesmo que estejam desligados.
Eu fico sempre espantado com as cenas que o entretêm.
Yeah.
Que às vezes é grande macacada,
yeah,
grandes brincadeiras, já a suar
rocas
em bica, rocas, é livros, é barulho, é patinhos, nada o entretém. Põe-lhe o álcool. Aí é que fixe, estás entretido,
um
estás a olhar para onde? Um teto branco.
Yeah. Melhor e mais interessante que um teto branco.
O
não
quê?
Só a nossa cara, não só um biberon, mas o quem diz é quem é.
Gosto.
Melhor rubrica nacional.
Gosto.
Não, olhaste?
Para onde?
Para o meu telemóvel.
Mas
não leste?
Okay. Não li nada.
Então vá. Eu acho Eu acho que a de hoje é difícil, pelo menos para mim. Se tens... Então vá, vou ler a frase.
Ok.
Se tens alguma dúvida sobre o amanhã, adormece e quando acordares, logo vês o que te espera. Não tens outro remédio. Acontece-me o mesmo. Isto é uma caption do Instagram, atenção, isto é importante. Isto não é uma entrevista. Quem escreveu isto no Instagram foi Luís Borges, Cláudio Ramos,
Eish,
ou Susana Dias Ramos.
Diz lá outra vez.
Se tens alguma dúvida sobre o amanhã, adormece e quando acordares, logo vês o que te espera. Não tens outro remédio, acontece-me o mesmo. Tem três pontinhos no início.
Tem três pontos no início. Tenho a certeza absoluta que foi Cláudio Ramos. Eu dizia que tinha a certeza.
Parabéns.
Tem parecido. Foi Cláudio. Está sempre com estas. E o futuro e o amanhã.
Pois é, tens razão.
Vamos lá.
Eu achava que era bem difícil por causa da Susana.
Não.
Não.
Cláudio é recomeço.
Luís Borges estava bem de longe.
Muito, estava muito distante longe. Luís Borges. Portanto, Cláudio Ramos, acho que estamos empatados.
Estamos empatados. Estamos injusto, empatados. Bem injusto. Eu sou muito melhor do que tu neste jogo.
Vamos ver, para a semana.
Não sei como é que estamos
surpreendi-te
empatados.
Surpreendi-te a semana passada.
Surpreendeste porque te esforçaste.
A semana passada surpreendi-te bem.
Yeah, surpreendi-te, mas eu perdi.
E bastante. Perdeste?
Ou ganhei?
Perdeste
acertei.
A semana
perdi,
passada.
Exatamente. Perdi.
Eu pensava
surpreendeste-me. Yeah. Surpreendeste-me muito.
Fui bom no quem diz é quem é da
foste
semana
espetacular.
Passada.
Espetacular. Tu és muito melhor no quem diz é quem é do que no quem é quem.
Não concordo.
Tu eras péssimo no quem
não
é
concordo,
quem.
Isso até foi ofensivo.
Mas tu eras mesmo muito péssimo.
É porque estavas a dizer que eu não sou bom no quem diz é quem é, então no quem é quem ainda era pior. É.
Yeah. Okay. Então, ou seja, começou o episódio a ofender-te e acaba o episódio a ofender-te.
Vamos acabar com alguma rudeza.
Acabas sim. A sentir-te ofendido?
Bastante ofendido.
É?
Sim. Tá bem. Tenho que me curar. Para o paddle.
Ah, pois é. Ele tem paddle.
Tenho que me curar.
Está bem.
Malta, portem-se bem. Não façam disparates. Para a semana cá estamos.
Para a semana a mais. Não sei, vamos ver. Depende se ele se cura mesmo no paddle ou não.
Para a semana a mais. Cá estaremos.
Tchau.
Até para a semana. Tchau, tchau.